Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O relatório Liberdade no Mundo 2021 da organização não-governamental Freedom House, aqui dos Estados Unidos, coloca Moçambique na lista de países parcialmente livres. Um dos focos de estudo é a imprensa. No país, os que estudam liberdade de imprensa concordam com a classificação. Analistas receiam agora que a situação venha a piorar se forem aprovados novos instrumentos legais em debate no país. Um deles prevê a proibição de emissões de rádios estrangeiras em sinal aberto. Entre outras medidas, os jornalistas passarão a ter carteira profissional. Nesta agenda africana, conversamos com os especialistas que seguem a liberdade de imprensa, que deixam as suas impressões relativamente ao que as mudanças podem representar. Adriano Novunga, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo, David Matzinho, da Amnistia Internacional em Joanesburgo, Tom Boca, jornalista inglês especializado em Moçambique, e Angela Quintal, do CPJ, que é o Centro para a Proteção de Jornalistas em Nova York. Esta agenda africana, comigo, Amancio Miguel. Adriano Novunga, pesquisador e diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique, diz, por exemplo, que a questão de fundo é o potencial da nova proposta de lei impedir o jornalismo independente.
A revisão da lei de radiodifusão é tão necessária quanto urgente, tendo em conta as transformações causadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. A atual legislação em vigor em Moçambique limita-se às formas tradicionais de fazer rádio e televisão. Com a evolução tecnológica, hoje é possível fazer rádio e televisão usando as novas tecnologias de informação e comunicação. Isso carece de regulação. A grande questão que se coloca é como é que isso será regulado. Há um potencial risco da nova legislação coartar as liberdades e direitos em vigor no país. E uma das questões tem que ver com a regulação, exatamente. Qual é o órgão do Estado que será encarregue de exercer o poder regulatório? E até que ponto esse poder será independente do poder político? Por exemplo, hoje, o Conselho Superior de Comunicação Social é um órgão totalmente irrelevante e visto como politizado. Por politizado estamos a falar de um órgão ligado ao partido no poder. A nova legislação prevê carteira profissional para jornalistas. A questão que se coloca é qual é a composição que terá o órgão responsável pela atribuição desse estatuto? Que critérios serão usados para atribuir carteira profissional a jornalistas? O nosso receio é que a carteira profissional seja usada como expediente político para impedir jornalistas independentes de exercer a profissão. E isto é contra a democracia, isto é contra o desenvolvimento da cidadania em Moçambique, e é um caminho aberto para a violação de direitos humanos.
Casos de violação de direitos de jornalistas, pesquisadores e intelectuais considerados críticos ao governo de Moçambique são vários. O assassinato do jornalista Carlos Cardoso, há mais de 20 anos, e do constitucionalista Gil Sistac, há 6 anos, são dos casos mais mediáticos. No caso de Cardoso, que investigava fraude bancária, houve condenados, mas no de Sistac não há ainda desfecho. Nos últimos anos, foram vítimas de agressão, alegadamente por serem críticos, Ercino de Salema ou Jaime Mukwana. E por reportar sobre o extremismo islâmico em Cabo Delgado, Amad Abubakar foi detido numa prisão militar. E Ibrahim Baruco, um jovem jornalista, continua desaparecido, recorda o pesquisador David Matzinho, da Amnistia Internacional, atento às mudanças propostas.
Temos exemplos concretos de perseguição do jornalista moçambicano dentro do seu próprio país, pelo seu próprio governo, pelas autoridades moçambicanas. Recorda-se que em abril do ano passado, 2020, houve desaparecimento forçado do Ibrahim Baruco, um jornalista de uma rádio comunitária em Palma, Deste momento, ninguém sabe onde ele está. As autoridades moçambicanas nunca se pronunciaram publicamente sobre o seu paradeiro. E nós, como uma organização internacional de direitos humanos, continuamos a exigir as explicações sobre o desaparecimento e paradeiro do Ibrahim Baruco. Também tivemos o episódio do senhor Ahmad Abubakar, que foi claramente sequestrado pela polícia e retido por muito tempo, e até agora ele ainda está sob controle das autoridades moçambicanas, já nem pode exercer a sua profissão de jornalismo, porque está nessas condições de repressão. Esse é um caso que também precisa de esclarecimento e justiça. Temos também o caso do Matias Guente, do canal de Moçambique. Também sofre perseguições, julgamentos aí que não fazem sentido. Vimos o bombardeamento das instalações do canal de Moçambique. E mais outros jornalistas que sofrem perseguições silenciosamente enquanto exercem as suas profissões. Isto é claramente uma repressão. Agora, quando mesmo jornalistas internacionais são proibidos de realizar o seu trabalho, então já podemos imaginar a situação de escuridão em que o povo moçambicano, em que a comunidade internacional estará sujeita devido à falta de informação. Informação permite a realização de decisões informadas, a realização e implementação de políticas. A informação é essencial para a realização de tudo isso. É um direito consagrado nacionalmente e internacionalmente e deve ser protegido.
Em 2018, na companhia do jornalista Estácio Valoi, David Matzinho, pesquisador da Amnistia Internacional, foi detido em Cabo Delgado e sabe o que custa buscar a verdade neste país.
O episódio a que se refere ocorreu em 2018, em dezembro, na província de Cabo Delgado, no contexto do conflito daquela província. Nós viajávamos para recolhermos informações sobre o impacto econômico-social nas aldeias de Cabo Delgado deste conflito. O que aconteceu é que tivemos todas as permissões e autorizações, mas infelizmente fomos sequestrados e proibidos de realizar o nosso trabalho. O que estamos a presenciar em Moçambique, em particular no contexto deste conflito em Cabo Delgado, é que o governo está cada vez mais reprimindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que são direitos fundamentais consagrados na Constituição da República de Moçambique e nos tratados internacionais dos direitos humanos. É uma clara violação destes direitos, além de que o povo, a comunidade moçambicana internacional, tem direito de acesso à informação e este direito também está a ser claramente violado e reprimido pelas autoridades moçambicanas. Nós vemos os acontecimentos de Cabo Delgado como eventos que merecem esclarecimento. Tem que haver informação. O governo tem que abrir o espaço de Cabo Delgado para que mais jornalistas, mais investigadores, mais monitores de direitos humanos possam aceder à região e realizar as investigações, recolher as informações e informar o público em Moçambique e o público em geral ao nível internacional.
Tom Boca, jornalista inglês que foi recentemente expulso de Moçambique por alegadamente ter violado normas burocráticas, diz que as mudanças propostas irão prejudicar os jornalistas de órgãos privados.
Podemos olhar para o que aconteceu comigo como um exemplo. Eu fui expulso de Moçambique. Não sei exatamente porquê, mas o que é certo é que não foi por causa dos motivos burocráticos que foram inventados pela Gabinete de Informação. Deve ter tido a ver com as reportagens que eu fazia. Então, se isso aconteceu comigo, deve ser ainda mais complicado para moçambicanos que o regime não pode expulsar. Então devem encontrar outros meios de os silenciar quando acham necessário.
Tom Boca, editor do portal Zitamar, que também se destaca na cobertura de terrorismo e denúncia da corrupção, critica a interdição de rádios internacionais, uma proposta de lei.
Proibição na difusão de programas da rádio e televisão produzidos no estrangeiro é preocupante. A realidade é que a Voz da América e a Deutsche Welle, principalmente, são fontes de reportagens independentes, de notícias independentes muito importantes. Não há, como disse, não há muito disso nas rádios moçambicanas. Faltam recursos, é difícil gerir uma estação da rádio rentável em Moçambique, então se não é estatal ou detido por alguém que tem fundos que pode investir sem ser rentável, deve ter um outro motivo, provavelmente político por isso. Então, sim, produzir notícias independentes para a rádio em Moçambique é difícil, por isso Voz da América e DW têm sido muito importantes. E se forem proibidos, isso só fortalece o monopólio que os órgãos do Estado têm nas notícias para rádios em particular. A rádio é a mídia mais importante para as notícias chegarem ao povo rural, ao povo talvez analfabeto. É uma grande parte da população moçambicana que basicamente não tem acesso a jornais, por exemplo. Só tem acesso à rádio, e aí tem a Rádio Moçambique, tem DW, tem Voz da América. Agora pode passar a só ter Rádio Moçambique. Mas isso danifica, claro que danifica a qualidade da democracia em Moçambique. E ter notícias independentes para a rádio é muito importante para o futuro da democracia em Moçambique. Então, a proibição de Deutsche Welle e Voz da América, se for o caso, seria muito preocupante. Eu espero que encontrem uma forma de continuar, talvez através de entidades registradas em Moçambique com o Gabinete de Informação. Mas a existência desta nova lei parece-me que mostra uma vontade de apertar o espaço para notícias independentes nas rádios moçambicanas.
Atualmente, a sociedade civil tem mais espaço para levantar questões nacionais da imprensa privada e internacional, o que pode ser um desafio se forem interditas as rádios internacionais. Novamente, Adriano Novunga.
A questão de participação da sociedade civil nos programas, sobretudo debates dos órgãos de setor público, TVM, RM, não carece de legislação. O problema é a excessiva interferência política no dia a dia desses órgãos. Veja que mesmo o Conselho Superior de Comunicação Social, que é um órgão público com dignidade constitucional, não é ouvido para as exonerações e nomeações de novos PCAs da TVM e RM. Mas está na lei que o governo deve ouvir o Conselho Superior de Comunicação Social sobre a nomeação de novos PCAs nestes órgãos públicos. E a TVM, muito em particular, neste momento, não é um órgão que está ao serviço público. É um órgão que está ao serviço do poder do dia e, sobretudo, para limitar o acesso à informação, para limitar o exercício da democracia e do pluralismo político em Moçambique.
Novunga diz que o partido no poder, a Frelimo, ao propor leis que podem limitar a comunicação social, pretende manter-se no poder e não está interessado no desenvolvimento de Moçambique.
Os 30 anos de governação democrática controlada pela Frelimo, essa democracia, são de uma trajetória de controlo político, de captura da democracia, de exclusão, de marginalização e, fundamentalmente, de tornar difícil o universal princípio do direito ao voto, no sentido em que é a manipulação, no sentido em que a exclusão política eleitoral, mas fundamentalmente impedir que as pessoas pudessem votar livremente como instrumento de governação e manutenção do poder, isso exige claramente controlo da comunicação social, para não deixar a população informada, para não permitir que a população exerça as suas liberdades de plena consciência e com total informação. E isso se faz quando se controla a comunicação social como se tem estado a fazer. Veja que Moçambique tem perto de 15 milhões de cidadãos eleitores, mas apenas 5 milhões é que vai votar. Isso porque a grande maioria não tem acesso à informação. E isso é utilizado como instrumento de governação, como instrumento de perpetuação de um regime que governa sem legitimidade, porque não promove desenvolvimento. E isso tudo passa por via do controlo da comunicação social. E nesse sentido, tendo essa consciência de que não se pode, não se deve manipular nos termos em que está, porque manipular é impedir o desenvolvimento, é impedir o avanço da democracia, mas ao mesmo tempo isso é um instrumento para a manutenção do poder. E nesse sentido, todos os instrumentos são utilizados, como é o caso desta legislação agora, que está sendo proposta justamente para permitir que a população fique sem informação, para impedir que as pessoas que têm pensamento crítico, que têm pensamento de emancipação da população, não tenham acesso aos órgãos de comunicação social.
E David Matinho acredita que os moçambicanos têm consciência desta manipulação.
Não temos uma população estúpida em Moçambique que não sabe o que está a acontecer, e o governo sabe muito bem que um povo sem informação, um povo que não tem a educação necessária, não será capaz de exigir a prestação de contas do governo moçambicano. Uma população sem informação é uma grande vantagem para regimes repressores. E o governo de Moçambique, estimo eu, que tem esta consciência.
Para Ângela Quintal, coordenadora de África no Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, conhecendo o histórico de Moçambique, a proposta em debate parece um sinal de que o governo não acredita na liberdade de imprensa.
Seems to show that the government does not believe in press freedom.
Contudo, continua Quintal, o Centro para a Proteção de Jornalistas espera que os parlamentares tenham uma boa apreciação da proposta para que não seja draconiana.
I mean, the mere idea of having to license a journalist is an anathema.
A mera ideia de carteira de jornalista atribuída pelo governo, neste caso decidindo quem deve ser jornalista, é preocupante, sublinha Angela Quintal.
Particularly so when you have the government given the power to decide who should be journalists and who should not be journalists.
E assim foi a agenda africana. Conversámos com Adriano Novunga, do Centro para Democracia e Desenvolvimento em Maputo, David Matzinho, da Amnistia Internacional em Joanesburgo, Tom Boca, jornalista inglês, especialista em Moçambique, e Ângela Quintal, do Centro para a Proteção de Jornalistas em Nova Iorque. Sou MS Miguel, até para a semana.